Queria que o senhor apresentasse assim um pouco de Itaporanga, gente, né? Falar um pouco do que é Itaporanga para a gente.
Itaporanga é uma cidade pacata, uma cidade que, por ter crescido, vem crescendo, ela vem mostrando a seus filhos, ela vem trazendo para seus filhos muito desempenho na área cultural. No mês de junho, né, todos os meses de junho nós temos muita cultura, muita festa desenvolvida para os filhos de Itaporanga. Por exemplo, começa já pelo carnaval e aí vem as festas juninas, que é uma festa que, badaladas, né, é uma festa que é conhecida quase em toda a Paraíba. Itaporanga tem esse prestígio, que é conhecido em toda a Paraíba, por suas festas, por suas culturas. Né? Nós também aqui, aproveitando o momento, nós também tentamos desenvolver na área teatral, entendeu? Nós temos teatro que não é um teatro desenvolvido, mas ele vem a cada dia, os jovens a cada dia vêm tentando crescer o teatro, né, de nossa cidade, desenvolvendo. Né? Ainda está, ainda que pequenininho, ainda está que está lá no seu lugar, mas que vem, aos poucos, vem crescendo. Fizemos já alguns cursos teatrais e vem mais coisas culturais por aí que Itaporanga vem, aos poucos, vem se desenvolvendo.
Sobre o carnaval daqui, o que é que você teria para falar com a gente?
Olha, o carnaval daqui, o que eu tenho para dizer é que ainda não é um carnaval desenvolvido, não é aquele carnaval que chame a atenção de toda a Paraíba, não é um carnaval que chama. É um carnaval que, por não ter muito apoio, vamos dizer assim, apoios que deveria ter, né, todo do comércio, como governamental, enfim, não tem. Mas que é um carnaval que aos poucos ele vem crescendo, entendeu? Como já falei antes, ele vem crescendo, ele vai se desenvolvendo aos poucos. Porque Itaporanga, tudo quando começa aqui, quando se traz a área na cultura, quando desenvolve alguma coisa, ele não se desenvolve, ele vai aos poucos, vai se desenvolvendo aos poucos e as pessoas vão fazendo com que aquilo ali se progrida, entendeu? Então, mas o carnaval daqui está andando, vai futuramente chegar lá, vamos ter um bom carnaval.
E já me falaram aqui com São Pedro, né? Que é a festa principal daqui, né?
É verdade.
Você poderia falar um pouco sobre
isso? Sim, sim. Como já falei antes, é uma festa que, na realidade, ela chama a atenção não só da Paraíba. Não é vamos dizer assim, não é uma festa tradicional como outros lugares, como, por exemplo, Campina Grande e outros e outros. Mas a nível de Itaporanga, a nível de Vale de Pinhacó, Itaporanga não deixa a desejar. É uma cidade que essa festa ela já é tradicional, entendeu? E é uma festa que traz pessoas, filhos daqui que estão fora e outras pessoas que vêm na realidade para conhecer o movimento, a área cultural, a área de... Enfim, vem para conhecer muitas coisas que tem em nossa cidade que ainda ninguém conhece, entendeu? Então, é uma festa que aos poucos ela vem se desenvolvendo. Ela teve que queda antigamente, mas agora futuramente vem crescendo novamente, porque agora, essa última festa que tivemos agora, não tivemos apoio do governo do Estado, mas sim do governo federal e outras instituições. Quer dizer, não é uma festa ainda que, se tivesse apoio de todos os governantes, de todo o comércio, era uma festa estrondosa, mas na realidade, mas vai crescer, né? É uma coisa que ela chama a atenção, não só da Paraíba, como de outros estados, Brasília, São Paulo, até inclusive países diferentes, pessoas, filhos que estão em outros países diferentes, mas que levam essa história, a questão das nossas festas, leva para outros países e que aqui e acolá aparecem pessoas de outros países atrás de interesse de conhecer as nossas festas juninas, principalmente a festa de São Pedro.
Aí você falou aí que não era ainda como o São João, essa época da junina lá em Campina Grande.
Uhum.
O que é que teria que melhorar ainda em Itaporanga para chegar a se comparar aí com Campina Grande, que dizem que é o maior?
O que
é
que tem que melhorar? Rapaz, eu acredito que o fundamental disso aí é principalmente os apoios, entendeu? Os apoios para que e a organização para que ela cresça e desenvolva, assim, fica mais desenvolvida, né? À medida de que vai passando. Porque, como eu já falei para você, era uma festa, ela começou pequenininha. Itaporanga começou trazendo essa festa, ela era feita meio de rua, mas com duas ou três bandinhas acabou-se. E aí foram passando prefeitos, governos e foi aumentando.
A gente sabe que essas festas grandes, assim, elas geralmente têm muita violência também, né? Eu queria saber se nessa época também acontece, tem muita violência nessas festas e tal, e se eu, como pai, como é que o senhor vê, assim, a ida dos seus filhos nessas festas, como é que o senhor se sente?
Olha, Itaporanga é uma cidade, como eu já falei bem antes, é uma cidade pacata, ela não é uma cidade violenta, entendeu? Principalmente das festas, por termos muita segurança também, é uma cidade que, na realidade, graças a meu bom Deus, ela não é violenta. E para isso, tem muitos visitantes que quando saem de Itaporanga, eles saem maravilhados com essas coisas, porque aqui não tem a violência. Aqui as pessoas chegam, se sente prazer de estar aqui, fica livremente, não é uma cidade que você possa dizer assim, eu estou assustado porque isso aqui é violento. Não, é uma cidade pacata, uma cidade que os filhos dela abraçam todos aqueles que procuram a nossa cidade. Sempre está de portas abertas para aqueles que vêm procurar aqui em Itaporanga a se divertir, a conhecer a cidade. É uma cidade, sinceramente, serena, uma cidade legal, uma cidade boa. Não é violenta, é uma cidade maravilhosa.
Você diria assim, que foi sempre assim a cidade de Itaporanga?
Não, ela, na história de Itaporanga, bem antes da história de Itaporanga, ela já foi uma cidade, não só Itaporanga, como várias cidades do Vale do Pinhacó, mas que Itaporanga fez o foco daquelas outras cidades também, por ser assim, ela já teve seus dias, né, de violência, questão de família com família, mas que ao passar do tempo, a nova geração que veio chegando a Itaporanga, vem esquecendo tudo aquilo, por exemplo, essas famílias vêm ficando amigas. Quer dizer, o passado passou, né?
Você falou agora da questão das famílias, né? É uma coisa que eu fico muito curioso, porque a gente veio fazer essa coisa aqui toda no sertão, a gente percebeu que tem muita essa coisa da família tal, com a família tal. Como é que é essa questão da... É como se fosse um brasão, né? Cada família tem seu brasão, né?
É verdade, é verdade. Cada família tem o seu, vamos dizer assim, o seu brasão, mas as famílias eram o seguinte, foi uma questão de passados em que famílias com outras famílias aqui se desentendiam, entendeu? E achavam por bem que se chegasse lá, tirasse a vida daquela pessoa, né? Então estava de bom tamanho. Só que lá fazia, ou vamos dizer, tirava a vida daquela pessoa lá, mas não era questão de, vamos dizer assim, não era nem questão de dia. Muitas vezes chegou questão de hora daquela outra família que perdeu aquela pessoa da família tirar a vida do outro. E então por ali se começou, Itaporanga começou a crescer nessa questão, da questão de crescer na questão da violência, né? Ela, por questões de famílias que não se entendiam, e que até por pequenas coisas, né? Itaporanga teve um momento de que pequenos detalhes, achar que por tirar a vida daquela outra pessoa seria de grande tamanho. Mas hoje são pessoas, como já falei, hoje são pessoas que acabou, né? Acontece em todos os lugares. Estamos vendo que não só é a nível de Itaporanga, é a nível de Brasil, ou vamos dizer até mundial, né? Que a violência hoje está em toda parte, mas Itaporanga não é uma cidade tão violenta. Vocês tiveram, até não sei, vocês tiveram em outra cidade que foi bem mais violenta que Itaporanga, que foi a cidade de Conceição. Foi bem mais violenta que Itaporanga. Mas que hoje elas vivem. Uma cidade vive maravilhada, vive uma cidade cheia de paz, de alegria, onde as famílias têm muitos prazeres. Olha, antes a gente via as famílias, elas tinham, a gente passava aqui, vocês não conheciam, que vocês são novos. Itaporanga, as famílias, depois que acabou todas aquelas violências que existiam na antiguidade, você passa hoje nas avenidas de Itaporanga, você encontra famílias com as cadeiras nas calçadas, tudo conversando, tudo tranquilo, tudo numa beleza, tudo na paz. Coisa que Itaporanga no passado não aconteceu. Hoje é uma cidade que As próprias famílias que eram inimigas, mas eram inimigos os velhos. Os novos são amigos.
Dessa questão das famílias, assim, ainda hoje existe essa coisa do brasão que a gente colocou aqui?
Não, não. Os novos, né, porque os velhos não existem mais. Eu digo, entre aspas, os novos inimigos, entre aspas, entendeu? Eles cruzam na mesma rua, eles se encontram, mas que não tem... A questão do brasão acabou, assim, infelizmente, não existe mais.
E outra coisa que essa questão da família me lembra é a criação de antigamente, né? Como é que era? Como é que foi a sua criação?
Rapaz, minha criação, eu comecei, quando eu nasci, aliás, fui criado no sítio, né? Trabalhando com meu pai, comecei a trabalhar desde novinho na roça, né? E ajudava meu pai. E com uma certa idade, já um pouco a idade um pouco avançada, assim, vamos dizer assim, 10 anos, então eu vim morar na cidade para estudar. Então comecei a estudar, mas era aquele tipo de coisa. Eu estudava, mas quando terminava a aula aqui, teria que voltar para o sítio a pé para ajudar meu pai. Chegando no sítio, eu não tinha aquele, vamos dizer, certo que a gente tinha uma casa aqui na cidade, deixava meus livros, essas coisas. Mas chegava lá no sítio, não tinha esse negócio de dizer, eu vou descansar um pouco para ir ajudar meu pai. Não. Isso, como eu fui criado, hoje eu não posso criá-lo. Né? Tenho quatro filhos, um de menor e os outros três todos de maiores. Mas eu não criei ele como meu pai criou. Porque eu vim depois, chegou o caso de me casar, vim morar na cidade, arrumar emprego do estado, fiz o concurso, passei, morar aqui na cidade e não teve mais acesso ao sítio. Então meus filhos não trabalharam como eu trabalhei. Não estudei mais, porque há um certo tempo também comecei a se desinteressar, entendeu? Comecei a botar na cabeça que o sítio seria melhor do que o estudo, comecei a me interessar pelo estudo. E então ele já começou a me puxar freio, né? Não, você tem que estudar. Nem que deixe de trabalhar, mas tem que estudar. Mas isso eu fui achando que depois de ficar ia ser monótono para mim, então não estudei, não cheguei a terminar ou me formar, entendeu? Mas o pouco que aonde eu cheguei, agradeço a ele. Também tive um momento de sair, a ilusão de deixar meu estado em busca de outros estados. Por exemplo, São Paulo, sou um pouco percorrido. Andei em São Paulo, Brasília, Minas e vários estados ali, sul e sudeste. Então, aliás, sul e norte, né?
E como é que era a questão do respeito, né? Da criação de antigamente, que a gente sabe que era uma coisa severa mesmo. E aí, se você pudesse fazer um paralelo com a criação de hoje, né? Essa questão do respeito, como é que era e como é que é hoje?
Tudo bem. Não, veja só, na minha época era um grande respeito. Meu pai exigia muito isso da gente. Na hora do almoço, era o respeito, tinha que estar todo mundo lá na mesa. Naquela hora, tinha que estar na mesa para desocupar a mesa tudo junto. Meu filho, vai buscar isso aí. Ah, pai, não. Não, tinha isso não. Tinha que ir caladinho ou achando bom ou ruim, teria que ir. Entendeu? Então, questão de trabalhar, meu filho, hoje nós vamos fazer aqui. Não, pai, não vou fazer não, vou fazer aquilo outro ali. Não, não podia dizer isso. Quer dizer, me lembro como hoje, minha irmã, já casada, ela foi para o sítio e foi de shortinho curtinho. E chegando lá, ele falou, minha filha, é o seguinte, você esqueceu-se de vestir a roupa? Não, pai, volte, vá para a cidade, vai para Itaporanga, vista uma roupa e volta para cá, e venha para cá. Isso aconteceu, meu amigo. Ela teve que vir, vestir, mesmo casada, teve que vestir uma roupa decente para poder ir para lá. Esse era o respeito que a gente tinha com o pai e mais coisas. Tirando puxando para hoje, eu começo pelo de casa. Por mais que a gente lute pelos filhos, por mais que a gente tente, veja só, eu sempre fui desgostoso, vou se dizer assim, desgostoso com a nossa criação, porque hoje eu não pude fazer aquilo que meu pai fez, porque se eu fizesse, talvez eu teria sendo até a justiça me incriminando. Hoje a gente não se pode bater num filho, não pode se exemplar um filho. Hoje não se pode botar um filho na roça para se trabalhar. Hoje tem que botar o filho tem a obrigação de dizer, ah pai, eu não vou fazer aquilo. A gente manda ele, vem, aí já vem estressado. Então, a comparação com hoje, de antigamente com hoje, a minha criação, com minha criação que eu crio meus filhos hoje é totalmente diferente. Porque eu queria criar meus filhos como fui criado. E não pude fazer isso por essa questão. Mas muitas vezes a gente não pode fazer isso, mas a gente aproveita as próprias religiões para ver se educa dentro das religiões. Né? Então, eu procurei o meio religioso e procurei me envolver com o meio religioso para que ele se envolvesse. Porque, como já falei antes, Itaporanga ela não é uma cidade violenta, mas é uma cidade que, na realidade, em questão de drogas, ela está violenta. É uma cidade que está, a cada dia ela está crescendo no meio da droga, entendeu? E então, para que meus filhos não fizessem parte, dependessem daquilo, achar, encontrar maus amizades, maus companhia, porque eu tenho um velho ditado que diz assim, maus companhias estragam maus hábil úteis, né? Então, para que isso não acontecesse, então eu tentei me envolver dentro da religião para que ele se envolvesse e não viesse ter mal companhias, entendeu? Então, graças a meu bom Deus, eles não estão envolvidos, mas também não estão envolvidos com mal companhia, porque também eu falo, meu filho, a gente não pode, meu pai me criou assim, sempre passei isso para meus filhos, que eu fui criado assim. Agora que eu não posso criar assim, posso criar eles assim como eu fui, mas que eles também não venham trazer, vamos dizer assim, desgosto para a gente, né? Para mim, para a mãe, enfim, para as tias, entendeu? E graças a Deus, como diferente de outros que tem aqui na cidade, eles, graças a Deus, não têm, até hoje não têm me dado desgosto. Mas eu tenho visto, à medida que eu ando, na Avenida Itaporanga, isso entristece. Muitos jovens envolvidos com as drogas, a criação errada. E aí a tendência é futuramente ter vamos dizer assim, uma juventude que não soube gozar a vida. Entendeu? Que eu não sei, na realidade, o que passa na cabeça de cada jovem. Entendeu? Na minha, se passou alguma coisa que eu não tenho lembrança, mas passou trabalhando. Então não teve tempo, e até naquele tempo também não existiria hoje o que, não existiria naquela antiguidade que existe hoje, totalmente diferente. Né? Naquele tempo, eu não, vamos dizer assim, eu não tinha um telefone, não tinha um celular, hoje eu tenho. Quer dizer, totalmente diferente. Eu tento criar meus filhos, sempre conversando, sempre mostrando para eles. Agora, não criando eles como deveria ser, trabalhando. Estudando, que estão estudando, tem um que não estuda porque tem problema mais mental, né? Mas que também é uma pessoa que vem fazendo vários cursos e está se envolvendo sempre com esse curso, as coisas, ele está se envolvendo com isso aí, sempre trabalhando ali em pequenas coisas que aparecem. Isso, isso. Então está fazendo com que esse lado mal eles não vejam. E é benéfico isso para mim.
Para finalizar, eu queria que você descrevesse o que é, hoje aqui em Itaporanga, ser um chefe de família.
Rapaz, isso é uma missão. Ser pai hoje, ser um chefe de família hoje, é um pouco, ser assim, vamos dizer assim, é um pouco sacrificado, mas que na realidade traz traz algo benéfico à vida de cada chefe. Por quê? Por que que traz? Porque eu, no meu pensamento, assim, na minha questão, que vai trazer para mim, foi uma experiência, mais uma experiência de ser chefe. Eu sempre, quando eu era bem novo, sempre eu sonhava isso. Rapaz, eu quero casar, mas ser chefe. O que é que faz um chefe? Como é que eu posso, como é que vai ser eu quando eu ser o chefe e dizer, ah, eu tenho uma família, eu tenho filhos, eu tenho uma esposa, eu tenho uma responsabilidade a cumprir. Será que é totalmente diferente hoje do que eu sou? É diferente. Então, é uma experiência que, quando eu assumi, que eu vi que realmente é diferente. Que seria mais uma experiência em que eu ia cumprir com mais responsabilidade. É tanto que, vamos dizer assim, me ensinou muito, né? A ter zelo com a família, a ter zelo com as coisas que faço, que eu era um pouco desleixado. Tudo que eu fosse fazer, eu era um pouco desleixado. Sempre seria, vinha sempre sendo corrigido, nisso aí, meus pais e tal. Muitas vezes meus amigos, sempre, mas era desleixado. Então aprendi a ter zelo por tudo aquilo que vinha fazer. É tanto que as pessoas hoje, eu pensava assim, outra coisa, eu pensava assim, como vão me ver as pessoas hoje? Hoje me verem como solteiro, e amanhã quando eu for um chefe. As pessoas hoje me veem com mais respeito, as pessoas veem com mais, que eu, por ser um chefe, tenho mais responsabilidade, tenho zelo com aquilo que faço, entendeu? É complicado, entendeu? Mas a gente tem que saber lidar para que as coisas que aconteçam, você já está preparado para ser resolvido. É complicado, mas tem que se preparar, porque amanhã, o seu chefe, amanhã a gente sabe como é que vai vir, mas a gente vai, aos poucos vai se preparando. Como falei antes, sempre envolvi eles nesse termo. Inclusive, trouxe eles, sempre envolvi eles no meu cultural. Trabalhei em rádio, sou ex-locutor. Locutor por questão, ex-locutor por estar fora do rádio. E já envolvi eles com rádio, mostrando para eles que a responsabilidade já começava ali também. Mostro para eles também que a responsabilidade começa ali. Eu digo para eles, ó, a responsabilidade aqui é uma, amanhã é outra. Como chefe, valeu. Agora a gente tem que estar preparado, porque amanhã ninguém sabe o que vai acontecer.